Você ouviu na Rádio Excelsior da Bahia. É notícia.
Rede Excelsior.
Você acompanha a partir de agora Momento Mariano com Dom Marco Eugênio, Bispo Auxiliar de Salvador.
Rainha dos céus, alegrai-vos, aleluia. Pois o Senhor que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Oremos. Ó Deus, que pela ressurreição do vosso Filho alegrastes o mundo, fazei que, pela intercessão da Virgem Maria, sua mãe, cheguemos às alegrias da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Irmãos e irmãs, unidos em oração, boa noite. Ó meu bom pastor, que conheceis vossas ovelhas, ajudai-me a vos conhecer mais profundamente. Em virtude da obra redentora de Cristo, todos os homens são chamados a fazer parte da única família que tem Deus por Pai, do único rebanho que tem Cristo por pastor, do único corpo do Senhor vivificado pelo Espírito, a sua Igreja. Esta família, este rebanho, este corpo, identificam-se com a Igreja, cuja pedra fundamental é Jesus, como diz São Pedro no seu sermão dos Atos dos Apóstolos. Ele é a pedra que, rejeitada por vós, construtores, tornou-se a pedra angular. A sinagoga o rejeitou, mas através do mistério de sua morte e ressurreição, Jesus se tornou o sustentáculo de um novo edifício, a Igreja. Cristo, bom pastor. Cristo, pedra angular, são duas figuras diferentes de uma mesma realidade. É Ele a única esperança de salvação para todo o gênero humano, porque não há outro nome debaixo do céu no qual possamos ter a salvação, nos diz São Pedro. Daí a necessidade para todos os homens de pertencerem a esta única Igreja, único corpo de Cristo, Igreja que é regida por Cristo como único rebanho por Ele governado. Mas como outrora, assim também hoje repete Jesus: tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. É preciso que eu as traga. E concluamos a nossa oração de hoje rezando mais uma vez com o grande Papa São Gregório Magno. Ó Jesus, vós dizeis: minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna. Pouco antes havíeis dito: se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e encontrará pastagem. Entrará com a fé, sairá passando da fé à visão, da felicidade em crer e na contemplação, como ponto final, onde encontrará alimento do banquete eterno. Por tão grande dom, graças vos sejam dadas, ó Pai. Irmãos e irmãs, uma boa e santa noite na graça de nosso Senhor, que Ele nos abençoe e nos faça viver uns com os outros numa compreensão mútua, segundo Jesus Cristo nosso Senhor, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 80.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia. Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, Sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, Sala 507, quinto andar. Ligue ou mande o WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Atenção, Salvador! O rodízio mais esperado voltou. E voltou com tudo no Detroit Bela Vista. No rodízio Detroit, você pode repetir à vontade clássicos da casa, como Baby Back Ribs, Onion Rings, Chicken Wings e vários petiscos inspirados na culinária americana. Tudo por apenas R$ 49,95. É chegar e aproveitar sem moderação. Chama a galera, traz a fome e prepara o apetite, porque aqui o rodízio é de verdade. Segunda a quarta, das 18 às 21 horas. Detroit Bela Vista. Comida boa, clima esportivo e a verdadeira experiência norte-americana.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Luiz Henrique.
Olá, boa noite, tudo bem? São 6h10, 6h10, muito boa noite, você está no Giro de Notícias na Cardeal FM 106.1, muito boa noite para você que está chegando agora junto comigo, eu, Luiz Henrique, e também Yasmin Guimarães. Nosso muito obrigado por você acompanhar a gente. Lembrando que também através do nosso canal do YouTube é possível você também curtir e participar, fazer aí as suas observações, dar sugestões. E você também pode participar conosco através aqui do nosso canal do WhatsApp, que é o 3114-3344. 3114-3344. Este é o nosso WhatsApp para que você participe com a gente. Dia 6 de maio, 2026. Vamos saber se temos datas comemorativas. Alô, 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 alô. E também saber como é que está o ouro, né? Vamos saber aí com Yasmin Guimarães, porque de ouro ela tem muito.
Boa noite, Yasmin.
Boa noite. Boa noite a todos. Temos sim, hoje é dia do psicanalista, dia do engenheiro cartógrafo, dia internacional sem dieta, dia nacional de conscientização contra a síndrome de Edgar, dia do cartográfico, dia da matemática, dia da coragem, Dia Mundial da Saúde Mental Materna e Dia Mundial do Arcodem. Aqui no mercado de no mercado financeiro, o dólar está 4,94, o euro 5,80 e o ouro 734,61. O projeto de cozinha itinerante está com 200 vagas abertas para mulheres cozinheiras e empreendedoras em Salvador. O curso gratuito será ministrado pela chefe Adriana Saldanha entre terça-feira, hoje, né, começa, e quinta-feira, no estacionamento do Atacadão Atacarejo, em Fazenda Grande 2. Para participar, é preciso preencher o formulário de inscrição. As aulas acontecem entre 8 horas da manhã até meio-dia e também às 1h30 da tarde. 13h30 da tarde, né? Nas aulas, as cozinheiras terão aulas práticas sobre corte, usos de ingredientes, infusão fresco, noções de empratamento, preparos e degustações comentadas. Os conteúdos das aulas do projeto incluem receitas brasileiras, cozinha de memória, comida como fator cultural, culinária e patrimônio imaterial, como aprender, melhorar, né, o sabor e saberes da culinária tradicional.
Olha, gente, o Plano Municipal de Segurança Pública e Defesa Social é considerado um marco na atuação da Prefeitura de Salvador na área da segurança pública. Foi aprovado hoje pela Câmara Municipal. O projeto, encaminhado pelo Executivo em dezembro do ano passado, consolida um conjunto de ações integradas voltadas à prevenção da violência, fortalecimento da Guarda Civil Municipal, ampliação do vídeo monitoramento e promoção da cultura de paz na Itabaiana. O projeto estabelece princípios, diretrizes e objetivos da Política Municipal de Segurança, prevendo integração entre órgãos públicos, ações preventivas e articulação com os governos estadual e federal. O plano reúne 46 metas e 241 ações distribuídas entre iniciativas contínuas e medidas de curto de 1 a 2 anos, médio de 3 a 5 anos e longo prazo. Entre os principais investimentos previstos estão a instalação de mais de 6,3 mil câmeras de vigilância em diversos pontos da cidade, a implantação do Centro de Controle de Operações em construção no bairro do Lobato e a realização de um novo concurso público para ampliar o efetivo da Guarda Civil Municipal. O orçamento destinado à área é estimado em 5,6 bilhões de reais até 2028, podendo alcançar 14,3 bilhões até 2028. 35. O presidente da Câmara, Carlos Muniz, inclusive, falou com a gente. Estava lá hoje muita gente, né? Toda a imprensa estava lá, estava todo mundo querendo saber aí quais eram as emendas, se seria ou não aprovada, enfim. De qualquer forma, o presidente Carlos Muniz, ele falou aí sobre a aprovação desse projeto. Vamos ouvir o presidente Muniz.
Foi votado hoje. Garantimos que o projeto seria votado para um projeto que beneficia a população de Salvador e a Câmara faz a parte dela hoje votando o projeto, com certeza indo amanhã para que o Executivo sancione o projeto e sirva para que venha melhorar a segurança pública de Salvador e sirva de exemplo para que venha melhorar na Bahia toda, em toda a Bahia.
Então está aí, falando sobre essa aprovação. Já estava há cerca de 6 meses esse projeto na Câmara e adianta porque nós temos uma necessidade de toda ajuda bem-vinda para quando se trata de segurança, né?
Com certeza. O diretor da Escola Municipal, professor Rita de Cássia Silva Santos, localizada em Arraial da Ajuda, no distrito de Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, foi preso na terça-feira, suspeito de abusar sexualmente de um aluno de 16 anos com transtorno do espectro autismo. As investigações da Polícia Civil apontaram que o crime aconteceu dentro da unidade escolar no dia 24 de abril deste ano, após um passeio coletivo para uma praia da cidade. A situação foi relatada pelo adolescente para a mãe, que procurou a delegacia. Segundo a operação, o Maxwell da Ajuda Santiago, de 48 anos, nega ter cometido o crime. A polícia informou que determinou uma investigação na escola e a realização de exame pericial. O pedido da prisão foi feito após o delegado que investiga o caso coletar indícios considerados suficientes para a formulação de pedidos judiciais, aceito pelo juízo da segunda vara criminal, além de oficializar a prisão temporária, que terá um prazo de 30 dias. A polícia cumpriu os dois mandados de buscas domiciliar na casa do diretor, na zona rural de Vale Verde. Um gravador de vídeo digital foi apreendido e passará por perícia. O homem se apresentou acompanhado por advogado e está à disposição da justiça.
A Prefeitura de São Salvador vai inaugurar nesta quinta-feira uma usina fotovoltaica instalada na estação da Lapa. O equipamento, construído em parceria com a Neoenergia Coelba, é a segunda maior usina em prédios públicos da capital e reforça o protagonismo do município na busca por soluções de sustentabilidade na gestão pública. A iniciativa faz parte de uma política contínua da Prefeitura voltada à eficiência energética e já conta com mais de 70 usinas implantadas em prédios públicos. A maior delas está instalada na Casa da Mulher Brasileira, com consolidando Salvador como referência no uso de energia limpa na administração pública. Na estação da Lapa, a usina foi instalada nos telhados do equipamento e possui capacidade de geração de aproximadamente 320 por ano. Na prática, isso representa uma economia anual superior a 120 mil para os cofres públicos, com impacto positivo direto no funcionamento do sistema BRT. Para o secretário municipal de gestão, a Senge, Alexandre Tinoco, o projeto representa um avanço consistente na gestão. A Prefeitura de Salvador vem consolidando uma política responsável e inovadora, que é a economia de recursos públicos à sustentabilidade, e é uma transformação que impacta diretamente a qualidade dos serviços e o futuro da cidade. Já o secretário municipal de mobilidade, o Pablo Souza, destaca os ganhos para o transporte público da iniciativa. Ele disse que a energia solar chega para fortalecer o BRT como um sistema mais moderno, eficiente e alinhado às práticas ambientais, beneficiando diretamente a população. Com a entrega da usina da Lapa, esta passa a ser a quinta estação de BRT da capital e vai contar com energia solar viabilizada pelo Programa de Eficiência Energética da Neoenergia Coelba, somando-se às unidades do BRT Cidadela, Hiper, Itaigara e Pituba.
As criações do processo seletivo simplificado em regime especial de direito administrativo, o REDA, das 21 vagas para contratação temporária para a Secretaria de Comunicação Social da Bahia, o SECOM. Começa nesta quarta-feira, o salário chega até R$4.000. Estão sendo oferecidas 21 vagas para atuação em Salvador nas áreas de jornalismo, fotografia e cenografia. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet até o dia 13. O processo seletivo será realizado em uma etapa única por meio de avaliação curricular de caráter eliminatório e classificatório.
A Polícia Civil da Bahia investiga a disseminação de notícias falsas sobre HIV, Mpox, regulação de pacientes e outros temas sensíveis relacionados à saúde pública. As apurações e demais providências foram discutidas em reunião realizada em Salvador com a participação de representantes das Secretarias da Segurança Pública e da Saúde do Estado, além da Procuradoria-Geral, a PGE, e Polícia Judiciária. A partir da coleta de dados, com uso de recursos tecnológicos, a Polícia Civil trabalha para identificar todos os envolvidos em atos criminosos que distorcem informações, induzem a população ao erro, podem causar pânico social e promovem danos à orientação correta dos usuários do SUS, sobre temas que exigem precisão técnica e compromisso com a saúde coletiva. A população pode colaborar por meio do disco Denúncia pelo telefone 181. No caso de publicações sobre HIV e Mpox, a gravidade é ainda maior, pois informações falsas podem comprometer a prevenção, dificultar o diagnóstico, afastar pessoas do serviço de saúde e prejudicar a adesão às orientações oficiais. Já nas postagens sobre regulação de pacientes, há indícios de uso distorcido de informações para confundir a população sobre o funcionamento da rede assistencial. A Polícia Civil orienta que todos que se depararem com notícias falsas ou desinformação não compartilhem o conteúdo e busquem verificar a veracidade em sites oficiais ou em plataformas de checagem, como o lupa.ol e boatos.org. Também é importante reunir provas como captura de tela para registro de ocorrência. Portanto, está aí um trabalho para combater aí as falsas notícias relacionadas às questões de saúde.
O Sindicato dos Rodoviários de Salvador emitiu um comunicado sobre a realização de assembleias com os trabalhadores nas primeiras horas desta quinta-feira. Segundo a entidade, haverá um atraso na saída dos ônibus na capital. Uma ação semelhante aconteceu na semana passada. De acordo com o sindicato, a categoria está em campanha salarial e já realizou 4 rodadas de negociações com o setor patronal. Sem avanço nas pautas de reivindicação até então. A principal delas é o reajuste salarial e o ticket em até 5% acima da inflação do período. Os trabalhadores também reivindicam a implantação da jornada de 6 horas, o fim das jornadas excessivas, especialmente aos fins de semana, e a correção imediata das cargas horárias. Como parte do movimento, nesta terça-feira, os rodoviários realizaram a Operação Tartaruga, que prevê que todos os ônibus circulassem pela faixa da direita, realizassem paradas em todos os pontos de ônibus ao longo do período. A ação terminou às 11 horas e teve um impacto no fluxo de veículos.
A Polícia Civil da Bahia investiga uma ameaça de morte contra alunos da Pan-Americana da Bahia, que é uma escola internacional localizada no bairro de Patamares, que é uma área nobre aqui de Salvador. Segundo a denúncia, que foi registrada na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes contra a Criança e Adolescente, o DERCA, o caso aconteceu no dia 29 de abril. Na ocasião, um estudante adolescente encontrou bilhetes com ameaças de morte contra ela e outros três alunos da instituição. O conteúdo do bilhete e as idades das vítimas não foram divulgadas. Em nota, a escola informou que, embora não haja risco iminente, a segurança foi reforçada na instituição com agentes privados e policiais militares. Afirmou ainda que as imagens das câmeras de segurança têm sido analisadas para auxiliar no reconhecimento de condutas suspeitas nos locais onde os bilhetes foram encontrados. Por fim, a escola apontou também que tem prestado apoio psicológico para estudantes e familiares. Em nota, a Polícia Civil informou que diligências são realizadas pelo DERCA para esclarecer o caso. Até a última atualização dessa reportagem, nenhum envolvido havia sido localizado, pelo menos é o que a gente tem aqui até este momento.
Policiais militares retiraram câmeras de monitoramento clandestina durante a Operação Comando, realizada na manhã desta quarta-feira no bairro da Valéria. A ação foi conduzida pela equipe da 31ª Companhia Independente da Polícia Militar, com apoio do PETO, após denúncias sobre a existência dos equipamentos instalados de forma irregulares em postes de energia. As câmeras foram localizadas em diferentes pontos das localidades conhecida como Palestina, Palmeiras e Carvão, todos posicionados de uma maneira camuflada entre a fiação elétrica. De acordo com a polícia, há suspeitos de que os dispositivos eram realizados por criminosos para monitorar a movimentação de viaturas e antecipar ações policiais na região. Ao todo, 6 câmeras de monitoramento de marca Interbras, foram removidas pela guarnição. Todo o material apreendido foi encaminhado para a 8ª Delegacia Territorial de Valéria, onde a ocorrência foi registrada. O caso vai ser investigado para identificar os responsáveis pelas instalações dos equipamentos. A operação faz parte das ações contínuas de combate ao crime organizado na capital baiana.
Para você que, só lembrando, gente, a cesta básica de Salvador passou a custar R$ 624,00 no mês de abril. A elevação foi de 2,36% quando comparado com o custo estimado no mês de março, um aumento de R$ 14,41. Este é o quarto aumento consecutivo no indicador. O cálculo é feito pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia, com base em 3.325 cotações de preços realizadas em 92 estabelecimentos comerciais da capital baiana. Dos 25 produtos da cesta básica de Salvador, 17 registraram alta nos preços. A cenoura, o queijo mussarela, o tomate, a cebola, flocão de milho, queijo prato, leite, feijão, ovos de galinha, carne de sertão, óleo de soja, farinha de mandioca, macarrão, pão francês, açúcar cristal, carne de segunda e manteiga. Todos esses itens tiveram aumento. Dos 25 produtos que compõem a cesta básica, o subconjunto dos ingredientes relativos ao almoço, que é composto aí por feijão, arroz, carne, farinha de mandioca, tomate e cebola, apresentou uma alta de 5,1%, foi responsável por 37,86% do valor da cesta. Por sua vez, o subgrupo de gêneros alimentícios próprios da refeição matinal sotropolitana, que é formada aí por café, leite, açúcar, pão, manteiga, queijos e flocão de milho, mais flocão do que queijo, cresceu 4,12% e foi responsável por 33,54% do valor da cesta no mês. Já o tempo de trabalho despendido por um trabalhador soteropolitano para obter uma cesta básica foi de 91 horas e 33 minutos, o que equivale ao comprometimento de 41,62% do valor líquido de um salário mínimo de R$ 1.499, depois descontado aí o valor de 7,5% da contribuição para a Previdência Social. É por isso que a gente vai no mercado e antes você levava R$ 200, você conseguia, se pegava aquelas, tem umas sacolas agora que um tecido assim bem resistente que eles vendem, inclusive, né? Uhum. Você levava R$ 200 e trazia duas sacolas daquela. Agora você leva os 200, você traz aquele saquinho que o pessoal bota verdura. Um branquinho assim, né? Que a gente bota ali. Tomate, você...
Verdade.
Quatro daquele ali dá os 200 com todinho.
Verdade. Dois homens foram presos em flagrantes na tarde desta quarta-feira na localidade conhecida como Brongo, no bairro do IAPI, em Salvador. De acordo com a polícia, a equipe da Rondesp e BTS realizavam excursões, né, na região quando se depararam com um grupo de traficantes. Ao perceberem a aproximação dos policiais, parte dos suspeitos fugiram. Dois deles tentaram escapar subindo uma área de barranco com vegetação. Os policiais acompanharam a movimentação e encontraram na área, conseguindo localizar e capturar a dupla. Com os suspeitos, foram encontradas duas mochilas com drogas e materiais utilizados para embalar os entorpecentes. Os homens e todos os materiais apreendidos foram encaminhados para a central de flagrantes, onde a ocorrência foi registrada.
Pois é. A cidade de Amargosa, no Recôncavo Baiano, vive uma espécie de divisão quando o assunto são os gastos relacionados a festas como São João e as reais necessidades da população. A prefeitura, por sua vez, não tem economizado nos investimentos para a realização dos festejos. Entre 2022 e 2025, de acordo com o painel da transparência dos festejos juninos, que é disponibilizado pelo Ministério Público da Bahia, os gastos tiveram um aumento de 204%. No primeiro ano citado, o valor gasto com São João foi de R$ 2,17 mil. Já o ano passado, o montante aplicado foi de R$ 6,140 mil, ficando entre as 15 maiores cidades da Bahia que mais gastaram com a festa. Desse total, R$ 5,5 milhões foram oriundos de recursos do próprio município. Outros R$ 600 mil foram de recursos estaduais. O dinheiro foi destinado ao pagamento de 63 atrações que tocaram no evento. Em 2025, a atração que teve o maior cachê foi Simone Mendes, R$ 800 mil. Se já estivesse valendo, o valor ultrapassaria o teto de R$ 700 mil estipulado este ano pela União dos Municípios da Bahia. Os maiores investimentos que a Prefeitura de Amargosa fez foi Calcinha Preta, R$ 490 mil, Iguinho e Lulinha, R$ 400 mil, Unha Pintada, R$ 350 mil e Léo Foguete, R$ 350 mil. Desses aí eu só conheço Calcinha Preta. A Prefeitura de Amargosa divulgou essa semana os nomes que vão compor a grade dessa festa agora, desse ano. João Gomes, Elba Ramalho, Santana e Flávio Leandro. Até o momento, os valores das atrações ainda não foram divulgados. No entanto, a tendência é que os custos do evento sejam ainda maiores em 2025, foram 9 dias de festa. Os robustos investimentos no festejo, contudo, contrastam com a falta de saneamento básico registrado na cidade. De acordo com o Instituto Água e Saneamento, uma organização sem fins lucrativos que debate a democratização do acesso ao saneamento Brasil, o município de Amargosa ainda tem 9.452 habitantes que não têm acesso à água. Além disso, apenas 2,1% da população é atendida com esgotamento sanitário, frente à média de 41,4% do estado e 59,7% do país. O esgoto de 36.115 dos 38 mil habitantes não é coletado. Além da falta de saneamento básico, a cidade também foi obrigada a encerrar as atividades do chamado lixão, após uma recomendação do Ministério Público. Ou seja, tem dinheiro para festa, tem dinheiro para folia. Tudo bem que o São João, Amargosa, é uma tradição, mas é preciso cuidar também...
Prioridade é a cidade.
Exatamente, das necessidades da população.
Pois é.
Como a cidade é friazinha, é gostosa e tal, você não precisa contratar grandes atrações. Se pegar aí uma turma boa... De arrasta-pé, o povo vai.
Pois é, também acho.
Não precisa gastar tanto não, viu, prefeito?
Os quatro trabalhadores da Bahia que ficaram feridos em um incêndio de coleta de café no Espírito Santo, na terça-feira, sofreram um acidente após o primeiro dia de trabalho. Três deles estão em estado gravíssimo, enquanto um está em um estado grave. Os quatro trabalhadores os quatro trabalhadores feridos são do povoado Rural Novo, no município da Barra, no oeste da Bahia. Eles saíram da cidade no sábado e chegaram em Vila Valeiro, no noroeste do Espírito Santo, no domingo, com o objetivo de trabalhar cerca de 6 meses na colheita do café. Na segunda-feira, os funcionários tiveram o primeiro dia de trabalho. O incêndio aconteceu na madrugada da terça, quando os baianos dormiam no alojamento. Eles foram identificados como Aldino Alves Almeida, de 28 anos, Gildelson Gama Leite, de 30 anos, Milton Neves Souza, de 48, e o Mar Gama de Souza, de 31 anos. Segundo informações, ao todo eram 6 funcionários, né, 6 trabalhadores baianos que viajariam para atuar na colheita do café. 4 deles ficaram juntos no mesmo alojamento onde ocorreu o acidente. As causas da explosão ainda não foram esclarecidas, está em investigação. De acordo com a Secretaria de Saúde do município, Aldilson foram ouvidos relatando sobre um vazamento de gás. A administradora da fazenda, Fernanda, ela conta que há suspeita de que o fogo tenha começado após um curto-circuito em uma das tomadas onde celulares estavam carregando. O quarto onde o fogo começou ficou completamente destruído, os colchões foram destruídos e as telhas do telhado caíram. O local foi interditado pela polícia e uma vistoria da Defensoria Civil deve apontar o que provocou a explosão.
6:31, nós vamos dar um giro, vamos até o nosso bloco comercial rapidinho e voltamos já já aqui no Giro de Notícias na Cardeal FM 106.1. Boa noite.
Conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pet.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia. Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia, nutrição, quiropraxia e ozonoterapia. Pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelo plano Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros planos de saúde. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso, e na unidade da Avenida 7 de Setembro, Edifício Fernandes, sala 507, quinto andar. Ligue ou mande o WhatsApp para 71 99299-2613. Multifisioterapia Oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Eu comecei como mesária em 1974.
Em 2026, eu quero ser mesária pela primeira vez. É importante contribuir para todo mundo ter eleições justas.
A gente se sente útil e valorizado. É muito gratificante.
Seja mesária ou mesário voluntário.
Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/mesário.
A democracia nós fazemos juntos.
Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Cardeal FM.
conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Seis horas, 35 minutos, 6h35, boa noite, você está no Giro de Notícias na Cardeal FM 106.1, boa noite para você que está chegando agora, para você que está com a gente desde cedinho, bom demais ter você aqui, continue nos acompanhando aqui no nosso dia a dia, na nossa programação, durante todos os dias, 18 horas aqui no Giro de Notícias, você que está também através do nosso canal do YouTube, o nosso muito obrigado. Continue sempre, sempre acompanhando a gente aqui, tá? A Câmara Municipal aprovou o título de cidadão sotropolitano ao senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro. Olha aí. A matéria é de autoria da mesa diretora e foi aprovada em sessão nesta quarta-feira. A matéria com homenagem para Flávio contou com protestos do bloco de oposição da Câmara Municipal Salvador, que votou de forma contrária ao projeto. O líder da bancada oposicionista, o vereador Hanson Leal, criticou a proposta e afirmou que sua aprovação se trata de um constrangimento à Câmara. O vereador também questionou o merecimento do título para Flávio Bolsonaro. Ele disse que a gente vê um certo constrangimento, porque quando se dá um título para uma pessoa é porque essa pessoa fez algo pela cidade. E assim, independente da questão política partidária, ele disse que o senador Flávio Bolsonaro em nenhum momento ajudou o município de Salvador, afirmou o Anderson. A honraria, defendida com entusiasmo pelo vereador César Leite, é vista não apenas como um reconhecimento formal, mas como uma peça estratégica no tabuleiro político visando as próximas eleições. Para César Leite, a entrega do título transcende a homenagem burocrática. O vereador ressaltou o papel de Flávio na segurança pública e sugeriu que a nova cidadania deve criar um vínculo de responsabilidade do senador com a capital baiana. E o presidente Carlos Muniz, é natural, né? O presidente da casa não tem jeito, né? Nessas situações termina a gente questionando, nós profissionais de imprensa, questionando exatamente por quê, né? Por que está acontecendo essa homenagem, o que é que ele acha, como é que funciona. E ele falou com a gente sobre essa homenagem aí a Flávio Bolsonaro.
Tem condições ou quem tem vontade de apresentar um título de cidadão para quem quer que seja, como foi o pedido do vereador César Leite, pode fazer. O plenário é soberano. Se o plenário achar em que Flávio Bolsonaro não deve receber o título de cidadão soteropolitano, o plenário pode agora, nessa votação, negar. Agora, cada vereador tem o poder, tem o direito de apresentar para quem quer que seja.
Tá aí, o presidente, como sempre, objetivo direto, né? Ele não é muito de alongar nas falas e cada um oferece para quem quiser. Se a casa discordar, é diferente. Como houve aprovação, foi, né? Então, tá aí o presidente Carlos Muniz.
Um adolescente dançarino de uma carreta musical foi morto a tiros na terça-feira no município do Morro do Chapéu, na região da Chapada Diamantina. A vítima foi identificada como Caio de Freitas Sanches, de 16 anos, natural de Coronel Fabriciano, cidade de Minas Gerais. Segundo informações, o crime aconteceu no bairro do Centro, em uma área conhecida como Campinho Preto. O caso é investigado pela Polícia Civil como homicídio qualificado e a autoria ainda é apurada. Caio integrava um grupo de dançarinos que se apresentavam com caracterizados como personagem em uma carreta musical. Apesar de estar na cidade a trabalho, ele não estava em atividades no momento do crime. A vítima estava com outro jovem e outras duas adolescentes quando o veículo passou e atirou.
Olha, gente, a Companhia Baiana de Patifaria vai estar se despedindo do projeto Fanta e Pandora. Uma folia em cena, estão as últimas três apresentações da temporada. Vai acontecer na Pituba nos dias 9, 16 e 23 de maio. Vai ser sábado agora, a partir das 7 da noite, no Teatro Módulo, até porque a turma já está aí ensaiando um novo espetáculo, que é Vem Aí a Vida é um Cabaré. É um clima de despedida da folia, com três personagens de grande sucesso. A bofetada com o fim da temporada de Fanta e Pandora em três últimas apresentações. São as três últimas da temporada, que celebra 38 anos da estreia da montagem original. Tem clima de despedida, já que a trupe começou os ensaios da produção A Vida é um Cabaré. É a décima montagem do repertório, que vai estrear em julho.
vem uma nova história, uma formação de elenco, com muita gente bacana participando, no palco com Fanta Maria, Pandora Luzia, as duas professoras mais serelepes do pedaço, interpretada pelos atores Rodrigo Vila e Lelo Filho, que também assina a direção do espetáculo. Portanto, ainda entra em cena a Paloma também, que é outra figura muito bacana. Enfim, tem um espetáculo muito interessante para você se divertir, Fanta e Pandora, no Teatro Módulo. Eu que aproveito e mando um grande abraço aqui, meu querido Lelo, porque a gente sabe o quanto é difícil fazer cultura no nosso país, sobretudo em Salvador, e não é diferente. A gente sabe da luta diária, permanente, a dificuldade de você conseguir apoio, de você conseguir patrocínio, de você conseguir interesse governamental para ajudar de alguma forma. E aí, quando a gente vê um espetáculo como esse de Fanta e Pandora, que é maravilhoso, você assiste 50 vezes, você vai se divertir 50 vezes, porque ele está sempre se modernizando. Então, um abraço para você, Lelo, meu querido. A gente já se encontrou aqui nos corredores da Cardeal e da Excelsior algumas vezes. Obrigado aí, viu? E boa sorte, amigo. Boa sorte em mais essa temporada. E um novo espetáculo está chegando, A Vida é um Cabaré. Mas até lá, dias 9, 16 e 23 de maio, no Teatro Módulo, ali na Pituba, tem Fanta e Pandora, o fim da temporada. Vai lá se divertir, que você vai gostar, e muito!
Salvador ganhou mais uma área que agrega equipamentos de esporte e lazer. Desta vez, o projeto fica no canteiro central da Avenida Mário Leal Ferreira, Abonucô, uma das principais vias de tráfego da capital baiana. O espaço será inaugurado oficialmente pelo prefeito Bruno Reis na próxima quinta-feira, mas já está aberto ao público. A requalificação do canteiro contempla 3 quilômetros de extensão e tem um projeto de atrair mais pessoas para a região. A gente tem um entorno de ocupação extremamente densa. As pessoas que moram na área não têm opção de lazer e esporte. A gente pensou em algo para todas as idades e para todos. Tinha que ser algo universal, disse Tânia, presidente da Fundação Mário Leal Ferreira, órgão municipal responsável pela elaboração dos planos urbanísticos e projetos que compõem o desenvolvimento sustentável de Salvador. O projeto foi dividido em 3 áreas. Na primeira etapa, há um parque para as crianças que estão na primeira fase, que é ali entre os primeiros 6 anos, né? Uma quadra infantil, um espaço para rodas de capoeira, um lugarzinho assim para lanche. É muito legal. Você já passou por lá, você já viu os desenhos que estão ali,
sim,
Luiz? Bonitos,
sim,
né?
Muito bacana. Além dessa parte do parque, né? Eu acho que é interessante que você movimente a cidade, porque aquilo é um espaço, sim, morto, se você observar.
Verdade.
Tem aquele monte, aquela estrutura de cimento ali, onde passa o metrô, e tinha aquele espaço enorme que precisava ser reaproveitado de alguma forma pela própria comunidade ali, ou pessoas de outros locais. E está muito bonito, está todo desenhado, arrumado, tem ali os espaços onde as pessoas vão fazer aquela ginástica e tal, que as pessoas já estavam começando a utilizar de alguma forma, né? Então eu acho que a população termina sendo beneficiada quando há um olhar do poder público para fazer um reaproveitamento daquele espaço que estava abandonado, que estava sem utilização nenhuma. Agora a população vai poder aí fazer esse uso. Inclusive amanhã a prefeitura vai estar inaugurando mais uma central de captação de energia ali naquela região, que vai atender BRT, vai atender alguns pontos. E tem, inclusive, a inauguração amanhã junto com a Coelba, da segunda maior geração de energia daqui de Salvador. E também lá no Bonocô. Bacana, é importante, ficou bonito, ficou bem bonito. Agora a população precisa cuidar, né?
Exato.
Isso é importante, a gente precisa...
Não ter vandalismo.
Pedir, né, que a população cuide. Cuide porque é seu, custou seu dinheiro, sabe?
E então, algo bonito, porque senão fica sempre cinza, a cidade cinza. A gente pode ver que ali coloriu a Bonocô de alguma forma, né?
É verdade, é verdade. Eu não tinha observado esse detalhe da cidade cinza.
Essa cidade já ficou no cinza.
Não tinha tentado para isso. Olha, o número de vagas de estacionamento rotativo, que é conhecido como Zona Azul, ganhou novos pontos em Salvador. A prefeitura, por meio da Superintendência de Trânsito, ampliou o espaço em diversos pontos estratégicos da cidade. Os bairros contemplados com a expansão são considerados como polos comerciais de alta demanda, a exemplo da Avenida Tancredo Neves, e áreas de lazer, como o Jardim dos Namorados e o Vermelho, além da região de regiões da Orla. As novas regras já estão valendo e foram publicadas no Diário Oficial do município. A decisão foi baseada em estudos técnicos que mostraram a falta de vagas nos locais mais movimentados da cidade. O objetivo, segundo o órgão, é aumentar a rotatividade das vagas, melhorar a organização do trânsito e ampliar o acesso de motoristas aos espaços públicos de estacionamento, especialmente diante do histórico de reclamações sobre flanelinhas e cobranças abusivas no município. As novas vagas estão distribuídas em diferentes pontos da cidade, como Avenida Tancredo Neves e arredores, tá? Com novas 165 vagas. Avenida CM tem 79 vagas no sentido da Rua Rubens Gelli. Jardim dos Namorados, 253 vagas na Avenida Otávio Mangabeira. Rio Vermelho, no Largo da Mariquita, tem um bolsão com 47 vagas. Rio Vermelho, na Praça Caramuru, o antigo Mercado do Peixe, passa a contar oficialmente com 128 vagas rotativas. Bairros residenciais e comerciais Pituba tem 7 trechos mapeados, totalizando cerca de 200 vagas, tá? Vai funcionar de acordo com a área, mas no modelo básico. Segunda a sábado, das 7 às 19, todos os dias, e das 7 à meia-noite, inclusive domingos e feriados. São dois sistemas que funcionam. O sistema continua os mesmos valores, né? 2 horas, R$3, e tem algumas regras, como, por exemplo, 5% para idosos, 5% para pessoas com deficiência, né? Enfim, essas novas áreas eu acho que ajudam. Eu, particularmente, gosto e acho importante que tenhamos cada vez mais espaços de zona azul para que a gente possa estacionar. Eu tenho muito mais tranquilidade de parar numa zona azul. Primeiro que não é caro. 2 horas, R$3, isso é um valor irrisório. Ponto 1. Verdade. Ponto 2. Você não fica naquela pilha de onde é que eu paro, onde é que não tem, para aqui. Aí você para, falando ali, encosta. Aí quer um dinheiro, tudo bem, o cara tá ali, você até dá. Ele quer que você antecipe esse dinheiro. Aí ele quer R$10, quer estabelecer valores. Sim. Sabe? Então, isso é muito complicado. Então, quanto mais a gente tiver pontos de zona azul, para mim, para a cidade, para todo mundo que tem carro, é muito melhor.
E fora a segurança para... também, né?
Porque tem vários carros juntos, né? Tem vários... Mais em função disso, porque a segurança propriamente dita é o que tem na cidade mesmo. Né?
Não, eu digo porque ele pode pegar ali seu dinheiro e de alguma forma furtar, danificar seu veículo.
Exatamente. Então eu sou completamente favorável. Pode botar a zona azul na cidade toda, para mim vai facilitar a minha vida. Pode ter certeza absoluta.
Verdade. A Prefeitura de Alagoinhas, a 48 quilômetros de Feira de Santana, decretou situação de emergência em saúde pública após o aumento dos casos de suspeita do arbovirose no município. A medida foi publicada na segunda-feira no Diário Oficial do município. Segundo dados divulgados pela gestão municipal, entre o dia 1º de janeiro a 29 de abril deste ano, foram registrados 1.374 casos suspeitos de doença transmitidas pelo mosquito
Aedes aegypti.
Obrigada. Notificações, primeiros 16 meses do ano, a cidade totaliza 65 casos confirmados de dengue, 129 de chikungunya e 4 de zika. Ainda conforme o balanço, 650 pacientes com suspeitas de dengue aguardam conclusão laboratorial ou clínica. De acordo com a vigilância epidemiológica, os bairros com maior concentração de notificação são São Jardim, Petrolas, no centro, e Teresópolis. A Diretoria de Vigilância em Saúde informou que tem intensificado as visitas domiciliares com agentes de combate às endemias para a eliminação de criadouros do mosquito. O município também solicitou ao governo do estado o reforço da UBV pesado, conhecido como fumacê, para a atuação nas áreas com maior índice de infecção. Tomara que chegue logo, né, essa ajuda do governo para a cidade, porque é um número realmente muito alarmante, né, Luiz?
Sem dúvida nenhuma. A gente se preocupa e espera que aconteça. Um motorista de aplicativo de 32 anos foi baleado durante o roubo de seu veículo na madrugada desta quarta-feira, na região conhecida como Bambuzal, aqui no aeroporto de Salvador. Que já é ali, a gente nunca sabe se o aeroporto de Salvador é Lauro de Freitas.
Foi Lauro,
né?
De Freitas.
O crime ocorreu por volta das primeiras horas da manhã, mobilizando as autoridades locais. Eu acho que é Salvador. Por quê? Porque senão a Transalvador não poderia atuar naquela área. E a Transalvador atua ali também. É. Então, Salvador, né? É, segundo informações confirmadas pela Polícia Civil, a vítima foi interceptada por um grupo de homens que ocupava outro veículo. Os criminosos anunciaram o assalto e, no momento da fuga, efetuaram disparos de arma de fogo que atingiram o condutor. Mesmo ferido, o motorista conseguiu se deslocar por meios próprios até uma unidade de saúde para receber atendimento médico. A Polícia Civil informou que o automóvel subtraído foi localizado pouco tempo depois, graças ao sistema de rastreamento por GPS. Guias para perícia técnica foram expedidas e oitivas, bem como diligências, estão sendo realizadas para a identificação dos suspeitos. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos, que utilizará imagens de câmeras de vídeo monitoramento para auxiliar na elucidação dos fatos. A localidade do Bambuzal tem sido palco de ocorrências similares. Em 12 de setembro, um motorista de aplicativo e dois passageiros sofreram uma emboscada no mesmo ponto. Na ocasião, diversos homens em outros veículos interceptaram o carro, obrigando o condutor e os clientes a abandonarem o veículo.
Seis adolescentes com idade entre 15 e 17 anos foram apreendidos nesta quarta-feira durante uma operação da polícia em Maracás, no sudoeste da Bahia. Eles são suspeitos de envolvimento em atos infracionários equivalente à tortura, castigo agravado e tentativa de homicídio qualificado contra um jovem de 15 anos. De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi alvo de agressão violenta, sendo atacados com um objeto como ferro e madeira. Sem chance de reagir, o adolescente sofreu ferimentos graves e chegou a correr risco de morte, conforme a avaliação médica. As investigações apontam que o crime ocorreu no dia 30 de abril e que a ação foi registrada pelo próprio envolvido, que divulgaram as imagens nas redes sociais. A motivação estaria ligada a uma suposta relação afetiva que a jovem teria demonstrado em relação a um jovem. A ação policial da Operação do Estado de Direito foi coordenada pela Delegacia Territorial de Maracás, com apoio da Polícia Militar e de outras unidades da Polícia Civil. Ao todo, foram cumpridos 6 mandados de buscas e apreensão, além de ordens judiciais para buscar pelas buscas no imóvel. Durante a ação, os agentes encontraram equipamentos que serão analisados para aprofundar a apuração, especialmente em relação ao vídeo que circula pela internet. Entre eles está 8 aparelhos celulares, 2 notebooks. A participação da operação foi a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, o DEAM, a Delegacia de Tóxico e Entorpecente de Jequié, Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação, que a Nona Corpim de Jequié, e a Delegacia Territorial de Jaquaraga. Os adolescentes foram encaminhados para a Delegacia de Maracás, onde permanece à disposição da Justiça.
Olha, minha gente, o PROCON iniciou a Operação Dia das Mães, que visa a fiscalização do comércio durante um dos períodos de maior movimentação do varejo. A operação segue nas ruas de Salvador até a próxima sexta-feira agora. O objetivo é assegurar o cumprimento das normas de proteção ao consumidor, coibindo práticas abusivas e garantindo transparência nas relações de consumo. Além de irregularidades como ausência de preços, publicidade enganosa, descumprimento de ofertas, venda casada, entre outras práticas abusivas, que poderá resultar na adoção de medidas administrativas cabíveis. A orientação ao consumidor neste período de grande demanda no comércio é que exige a emissão da nota fiscal. E você deve ficar atento às políticas de troca, especialmente em compras destinadas a presentes, e denuncie eventuais irregularidades por meio dos canais oficiais. Caso o consumidor encontre alguma prática abusiva ou em desacordo com o CDC e deseje denunciar, o PROCON pode utilizar o e-mail denuncia.procon@sg.dh.ba.gov.br.
Em celebração ao Dia das Mães, o curso de fisioterapia do Centro Universitário Estácio, em Salvador, promove uma atividade gratuita voltada ao bem-estar feminino.
A ação oferece 50 vagas e serão realizadas no dia 8 de maio, das 8 horas da manhã às 9h30, no palco Nelson Furino, localizado no bairro do Pituaçu. A iniciativa foi pensada como um momento de pausa e cuidado para as mulheres que desejam se reconectar consigo mesma em meio a uma rotina intensa da maternidade. A atividade inclui exercícios de postura, alongamento e técnicas de relaxamento, conforme na promoção da saúde, qualidade de vida e alívio das tensões, né, do dia a dia. A ação é resultado de uma parceria entre a Estácio e a Orla Brasil, responsável por iniciativas de transformação do Parque Urbano da Orla de Pituaçu.
Deixa eu dar uma notícia direito, porque agora há pouco eu falei sobre a estação que será inaugurada, né? A Prefeitura de Salvador vai inaugurar amanhã, às 9 horas da manhã, é uma usina fotovoltaica que é instalada na estação da Lapa. O equipamento, construído em parceria com a Neoenergia Coelba, é a segunda maior usina em prédios públicos da capital e reforça o protagonismo do município na busca por soluções de sustentabilidade na gestão pública. A iniciativa faz parte de uma política contínua da Prefeitura voltada à eficiência energética, que já conta com mais de 70 usinas implantadas em prédios públicos. A maior delas está instalada na Casa da Mulher Brasileira, consolidando Salvador como referência no uso de energia limpa.